Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Curso do Instituto Arca Verde em São Francisco de Paula ensina a agricultura sintrópica na Mata de Araucária. A vivência acontece de 15 a 17 de novembro. Conheça a Florana. O negócio nasceu da paixão de uma jovem ainda na adolescência pelas flores e hoje leva o dedo verde para feiras de economia criativa. E ainda, conheça o case da EcoStyle. A empresa caxiense trabalha com produtos têxteis feitos com material ecológico. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, nós vamos falar sobre o curso do Instituto Arca Verde em São Francisco de Paula, que se propõe a ensinar agricultura sintrópica na Mata de Araucária. A vivência acontece de 15 a 17 de novembro. O nono curso de Agroflorestas, Agricultura Sintrópica na Floresta de Araucária, será a oportunidade perfeita de vivência para agricultores ou interessados em geral para inverter a lógica atual de intervenção humana no ecossistema natural. A proposta é mostrar como é possível plantar e manejar a terra apenas com os recursos já existentes na natureza. Além disso, os participantes poderão aprender a cozinhar alimentos saudáveis que serão oferecidos nas refeições com a proposta de comida vegetariana e orgânica. Serão pelo menos 5 ministrantes e entre eles está a médica agricultora sintrópica com pós-graduação em gestão de ecossistemas sustentáveis e integrante da Feira Ecológica, Andréa Basso. Andréa falou com a reportagem do programa sobre o assunto. Confira na íntegra.
O que, que é a agricultura sintrópica, né? E no que ela muda uma lógica que é uma lógica atual, contemporânea?
Então, inicialmente, o senhor que desenvolveu essas técnicas, pegando técnicas ancestrais, que foi o senhor Ernest Goetsch, ele chamou de agrofloresta, né? Nos últimos anos, então, ele mudou para agricultura sintrópica. Seria um ramo da agroecologia que tenta plantar em harmonia com a natureza e imitando o jeito como a natureza evolui. Então, criando florestas, né? Sempre indo de uma complexidade, assim, de uma coisa mais simples para uma coisa mais complexa. E o sintrópica surgiu para diferenciar do termo entropia, que é, na física, quando a gente parte de um sistema com alta quantidade de energia e a gente chega no final do processo uma quantidade bem mais baixa. Então, a gente gastou energia nesse processo, que é como a gente se comporta nesse planeta no momento, né? Sintropia seria o contrário, seria a partir de uma estrutura simples e chegar a uma complexa. E o fundador, então, da agricultura sintrópica diz que esse é o jeito como a natureza evolui, sempre de uma coisa mais simples para uma mais complexa, gerando energia e não desperdiçando energia nesse processo.
Sobre essa questão de criar ecossistemas, a gente fala em criar, mas na verdade o ecossistema já está ali, né? A gente talvez vá ajudar a preservar e etc. E sem recursos de manejo que a gente está habituado, né? A agricultura, como a gente conhece, ela tenta adaptar o ecossistema às nossas necessidades, necessidades dos homens, né? Uhum. E isso para tudo. Uhum. E esse modelo de agricultura que você vai ajudar as pessoas a conhecer, ela tenta organizar o que já existe ali para buscar o equilíbrio. Como funciona essa lógica? Ou o que é necessário conhecer antes para saber como fazer essas manipulações daquilo que já tem ali para encontrar o equilíbrio?
Então, no fundo, a gente percebe que esse manejo que a gente faz, ele procura fazer uma coisa que a gente chama assim de dinamizar o sistema, de fazer com que tudo evolua conjuntamente, num sistema assim de cooperação, porque é assim que a natureza funciona. Uma planta colabora com a outra, e a nossa visão, a visão humana, né, nesse período antropocênico, assim, ela vê isso tudo ao redor do homem como uma competição e como um perigo, né? E não é assim que a natureza age para evoluir, né? Todas as coisas tentam evoluir conjuntamente, como eu falei, com cooperação. E se o homem se colocar nesse sistema, no seu lugar adequado, ele vai ajudar esse sistema a evoluir e tudo vai ficar muito mais fácil para ele. Porque nesse sistema a gente gera abundância nos processos. E é como a natureza faz. Por exemplo, a natureza pega numa floresta, ela abre uma clareira com um raio, por exemplo, e inicia a vida toda novamente com aquele banco de sementes que está ali, né? Quando a gente maneja uma floresta, ou mesmo a gente inicia uma floresta numa área que, por exemplo, foi uma grama, uma estepe, a gente parte de um princípio que a gente vai complexificando esse sistema, criando plantas que podem se adaptar nesse local e produzindo cada vez mais abundância. E tudo baseado numa relação de luz e sombra. Conforme que isso rege, quando a gente começa a ver agrofloresta, assim, a gente vê na agricultura que essa prática e essa filosofia, que a gente pode chamar, ela se aplica a todas as coisas da vida, porque, afinal de contas, tudo nesse planeta é regido pela alternância de luz e sombra, né?
Olha só, que coisa importante de entender, né? São coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Andréia, fiquei aqui me perguntando sobre essa questão, né, dos reinos. Na escola a gente aprende, né? Tem o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. E a gente acha que o imperador de todos os reinos é o animal e se relaciona, talvez, com os animais também, né? Que são animais mesmo, né? Não só necessariamente dos humanos, né? Mas os bichinhos também. E a gente acha que tá tudo ok, que tá tudo certo, que são eles que têm vida, são eles que sentem dor, sentem prazer, sentem felicidade. Mas aí já tem uma gama de pessoas que entende que o reino vegetal também tem um complexo sistema de comunicação, né? Aquele odor, quando a gente corta a grama, é a grama sentindo dor, reclamando que está sofrendo dor. Quer dizer, tem tantas coisas que agora a ciência, né, mostra que sim. E a gente nem olha sequer para o reino mineral, né? A gente simplesmente extrai e era isso. Que olhar é esse que talvez a questão do reino vegetal possa nos ajudar a entender de forma mais plena qual o nosso papel nesses reinos todos?
Uhum. É, segundo a visão antroposófica, né? A nossa evolução que chegou até aqui passou por todos esses reinos, né? E eu acho que o respeito e o entendimento de que cada um tem uma função importante no planeta é o que deveria nortear a nossa conduta na Terra, né? Afinal de contas, sem o reino mineral, sem a desmineralização das rochas, a nossa vida não seria possível. Por quê? A desmineralização produz os minerais que, ao serem processados pelo reino vegetal, servem de alimento para todos os animais na Terra. Então, é uma cadeia que ela não pode ser interrompida em nenhum momento. O que acontece hoje com a gente, por exemplo, que a gente está desmineralizado pela falta de nutrientes que vem do reino vegetal através do tipo de agricultura que se faz. Então, usando adubos químicos e agrotóxicos que nos disponibilizam uma quantidade pequena de minerais que não são suficientes para o nosso metabolismo, porque o nosso organismo exerce a sua fisiologia e a sua bioquímica, né? Então, a gente pode se dizer que a gente tem, com esse tipo de alimentação, uma desnutrição crônica, né? E o que acontece com o reino vegetal? Então, ele pegando os minerais do reino mineral, ele processa isso, disponibiliza para o reino animal, e ele é um reino, se a gente entender na escala evolutiva, um reino de doação para nós. Porque não tem mais nada do que se doar para nos alimentar. E como a gente diz, a gente, no curso, a gente faz partes práticas, faz algumas partes teóricas, técnicas, mas durante todo o tempo a gente conversa muito da nossa relação com o ambiente.
Então, como é que vai ser? É modelo de vivência? É modelo de permanência? As pessoas vão e vêm? Como é que funciona
isso
na prática?
Então, na prática, a gente pode chegar até na quinta-feira à noite, no dia 14, né? Ou, no máximo, no dia 15 pela manhã, para quem trabalha. E a gente fica lá durante todo o tempo. Tem um alojamento, tem camping, E a gente vai ter lá no espaço um pessoal que vai ser responsável, então, pelo curso de agrofloresta e um pessoal responsável pela alimentação, que é toda vegetariana, vegana e orgânica, né? Então, além da parte de agrofloresta, a gente aprende um pouco sobre comida saudável, sobre como produzir esse alimento. Nossa, é uma experiência fantástica.
Sensacional! E qualquer pessoa pode participar? O que tem o conhecimento então, anterior?
Não. Então, a gente parte nesses cursos divulgando os princípios básicos de agrofloresta. Então, que podem ser acessíveis, por exemplo, a qualquer um que queira, assim, né? Que não tenha conhecimento, alguém que quer fazer o seu quintal em casa, que isso pode ser aplicado em pequenas áreas também, né? Então, para qualquer... Vai bastante gente, vai agrônomos, vai técnicos agrícolas, vai agricultores, que seria o nosso maior foco, né? Até a gente tem um preço diferenciado para os agricultores, né? Para quem vive isso na prática, né? Para tornar mais acessível. Mas pode ser de qualquer profissão, sem problema.
É uma vivência, então, dá para dizer assim. É um aprendizado com vivência. Uhum. Convive com outras pessoas que pensam da mesma forma. Sensacional. Andréia, perguntando sobre a questão da inscrição, eu vi que vocês trabalham bastante com a questão das redes sociais, mas como é que funciona para quem quiser? Poxa, me interessei, quero viver, né? Então. Quero tirar um feriado para ajudar o planeta a ser um lugar que eu sonho que seja.
Então, tem no Face, Instituto Arca Verde, no Instagram, Instituto Arca Verde, e as informações mais detalhadas e as inscrições seriam pelo e-mail cursosarcaverde@gmail.com. Além disso, posso disponibilizar meu telefone também?
Claro, qual é, por favor?
É 54-999-19-0717.
Claro, é para todos os dias de vivência, então se paga uma cota, né? E as pessoas vão poder aprender a fazer o manejo da agricultura sintrópica, aprender a cozinhar. Vão comer toda aquela comidinha gostosa, mais limpa de todas as questões que envolvem venenos, isso, etc., né? E se integrar na natureza. Eu queria te perguntar se, por exemplo, tem um número limite de vagas.
Normalmente eles trabalham com um limite de 20 a 30 pessoas no máximo, até por causa dos alojamentos, tá? E eu, sinceramente, não sei te dizer como é que tá
né?
Agora, no momento, né?
Mas possivelmente ainda tem vaga,
é,
né?
Só, porque, uhum. É só se... entrar em contato, que daí eles explicam tudo direitinho.
Se não, tem uma listinha de espera, né? Porque
também, sempre
cursos,
tem uma listinha,
né?
De espera.
Deixa eu te perguntar, que na rede social tem 97 pessoas interessadas. Estou olhando agora, que estou com um link aberto, né? No Facebook tem 97 pessoas interessadas, mas tem aí em torno de 15 já confirmados, inscritos. Uhum, então, quer dizer que ainda tem um pouquinho
ainda
de vaga.
Ainda tem um pouco de vaga.
Andréia, para fechar, quero te perguntar agora sobre a floresta de Araucária. A gente falou muito sobre entender como funciona o sistema, a gente se encaixar nessa roda, né? Que é a roda da vida, que é a roda da natureza, entender o que muda, uma lógica inversa. Mas agora eu preciso focar na questão das araucárias. Nós vivemos numa região, a região sul do país, desde o Paraná, tem muitas plantas de araucária, mas saiu um estudo muito recente que mostra que se a gente não cuidar da araucária, em 30 anos, em 2050, nós não teremos mais nenhuma araucária no mundo, elas estarão extintas. Então é importante cuidar disso, né?
Então, é importantíssimo esse tema, Beverly. Araucária é uma planta pré-histórica, então sobreviveu há milhões de anos nesse planeta. E o homem, num curto intervalo de tempo, colocou ela em risco de extinção. O Jorge Vivan, falando em agrofloresta, um agrônomo aqui de Caxias, foi o primeiro discípulo acadêmico do Ernst. E ele foi o primeiro que escreveu um livro técnico sobre agrofloresta. E o prefácio do livro dele começa contando assim... Quando os imigrantes italianos chegaram aqui e viram aquelas árvores gigantes e não sabiam muito bem o que fazer, eles derrubavam árvores de 300 a 400 anos, que poderiam produzir 300 quilos de pinhão. E no diâmetro da copa dessa árvore, eles plantavam trigo e colhiam 60 quilos de trigo. E aí ele comentava sobre o domínio de uma cultura sobre outra e a destruição de um ecossistema sem conhecê-lo, né? E disso nós chegamos até aqui hoje. O que aconteceu com o tempo? Uma devastação das araucárias e, o pior, cortavam muitos machos, porque diziam, o macho não produz, então vamos deixar só as fêmeas. E isso diminuiu a variabilidade genética das plantas, né? E o que aconteceu? Isso que colocou a espécie em risco de extinção, porque as pessoas olham e dizem, mas tem um monte de araucária, mas não tem machos suficientes para polinizar as fêmeas. E isso que colocou a espécie em risco de extinção. Isso é uma coisa gravíssima, né? Porque é uma árvore que tem um potencial nutricional fantástico. E teve um estudo recente também mostrando que essa floresta de araucária do sul do país foi plantada. Os indígenas, os povos originários dessa terra plantaram essa floresta, porque sabiam do potencial nutricional. Então, no inverno, eles subiam a serra para se alimentar de pinhão e no verão eles iam para a praia comer peixe. E eles tinham uma dieta riquíssima, ao contrário do que a gente acha que eram povos selvagens e completamente ignorantes, né? Então, olha como é gravíssima essa coisa de um povo destruir o outro sem conhecer a sua história, sem conhecer os seus hábitos alimentares. Porque se a gente falar de agricultura, as primeiras agricultoras foram as formigas. Há 300 milhões de anos, então elas entendem muito mais de plantar e criar o seu fungo do que a gente, né? E o que elas fazem nas árvores são podas para levar para o seu fungo, para alimentar o seu fungo, para se alimentar. Então, elas têm 300 milhões de anos de evolução na agricultura e nós 25, 20 mil, 10 mil, se acredita, mais ou menos.
É
nós
quase somos, um bebê em relação,
somos
né?
Nós somos bebês, nós não aprendemos quase nada de agricultura, né?
Você ouviu Andréa Basso, agricultora sintrópica com pós-graduação de gestão de agrossistemas sustentáveis e integrante da Feira Ecológica. As inscrições para o curso estão abertas e podem ser reservadas ou feitas através dos telefones 54 99901-7745 ou 99620-2632. E no próximo bloco, conheça a Florana. O negócio nasceu da paixão de uma jovem, ainda na adolescência, pelas flores e hoje leva o dedo verde para feiras de economia criativa. Vem aí o intervalo e o Vida volta já! Música.